Senhor presidente, senador Tomás Correia, assim como o senador Cacildo Maldana hoje repercutiu as palavras do ministro da Justiça ontem, também quero aqui refletir a respeito, porque as considero de grande relevância. O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, numa palestra ontem para empresários, mencionou: se fosse para cumprir muitos anos em uma prisão nossa, aqui no Brasil, eu preferiria morrer. José Eduardo Martins Cardoso ressaltou que as condições dos presídios brasileiros causam violações aos direitos humanos. E perguntou: quem cometeu crime pequeno sai de lá criminoso maior? Afirmou isto e destacou que a reinserção social é a razão fundamental das punições. Não é porque não tem um sistema correto que vou penalizar situações definitivas. Pena não é castigo, é oportunidade para ser reinserido. É preferível um sistema com penas bem dosadas que funcione do que um com penas muito severas. Do que nós precisamos? Perguntou o ministro. De um bom sistema, com reinserção social e não prisão perpétua ou pena de morte, afirmou no evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais, LIDE. Destacou que temos um sistema prisional medieval, que não só desrespeita os direitos humanos, como também não possibilita a reinserção, explicando que falava como cidadão e não como governante. Considero da maior relevância essas declarações do ministro José Eduardo Martins Cardoso, que tiveram enorme repercussão, mas acho que ele traz como que um grito de alerta muito importante. E, claro, hoje estamos muito discutindo, refletindo sobre estas suas afirmações, mas, sobretudo, é importante, neste momento em que surgem inúmeros conflitos e um alto grau de violência em grande parte de metrópoles brasileiras, inclusive na Grande São Paulo, ou também há poucos dias ali em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, e ainda ontem, eu tive a oportunidade de assistir o excelente programa de Caco Barcelos, na Profissão Repórter, onde ele destacou os inúmeros casos de violência existentes, ou que tem ocorrido nos últimos meses e semanas, especialmente na Grande São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil, em que, por vezes, pessoas são baleadas, às vezes porque estão perto de tiroteios que são travados entre policiais e bandidos ou criminosos, mas também inúmeros casos de pessoas que acabaram sendo baleadas e mortas sem terem sido responsáveis por qualquer crime, às vezes por abuso das autoridades policiais ou de algum policial, inclusive o caso de um servente que, há poucos dias em São Paulo, acabou sendo retirado de sua casa, foi colocado numa viatura policial e acabou sendo baleado até morrer e acabou sendo objeto de um registro policial como se ele tivesse fugido depois de ter realizado um crime que não cometeu e que teria sido baleado na fuga. Em verdade, alguns de nossos policiais militares, às vezes de policiais civis, têm cometido abusos que causam ainda maior preocupação na população. Ainda a pedido de moradores do bairro de Heliópolis, neste último domingo, eu percorri as suas ruas, bares e padarias e lojas de pequeno comércio, e ali conversando com as pessoas, me disseram de como que no final de semana anterior, ali tinha ocorrido uma assim chamada batida policial, onde alguns policiais militares vieram conversar com a população, mas em termos muito desrespeitosos, como se em cada um dos bares, em cada uma das padarias e lojas de pequenos comerciantes, ali estavam como se lá estivessem pessoas que estariam necessariamente cometendo crimes ou que tivessem tido ações criminosas, e por isso já foram os policiais como que derrubando mesas, agredindo pessoas ou tratando-as como se estivessem agindo de forma criminosa e de uma forma muito ameaçadora e desrespeitosa. O fato de viverem ali num bairro mais carente, pessoas humildes, que muitas vezes são trabalhadores, não podem assim ser destratados pelas autoridades policiais, porque isso acaba gerando ainda muito maior preocupação e maior belicosidade. Não é à toa que há um clima muito difícil hoje em diversos bairros da Grande São Paulo, onde estão havendo chamados toques de recolher, onde os seus moradores, a partir, digamos, de 8 ou 10 horas da noite, são instados a permanecer em casa e não mais percorrer as ruas, a não ser depois do amanhecer. E isso vem causando uma grande preocupação. Por outro lado, aquilo que o ministro José Eduardo Martins Cardoso revelou na sua palestra de ontem, leva em conta o fato de nós hoje termos um número muito grande de presos em relação ao que existe de vagas no sistema penitenciário. Ele enfatizou que os governos federal, estaduais e municipais têm responsabilidade e temos de parar com o jogo de empurra. Eu quero aqui saudar o entendimento havido na semana passada e nesta semana entre o governo do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin e do próprio ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, pois eles assinaram um acordo de cooperação no último dia 12, segunda-feira, e justamente para prevenir, coibir a violência em todo o estado de São Paulo. O governo federal investirá 60 milhões de reais para a criação de um novo comando de policiamento da capital, que integrará polícias, órgãos do governo federal, do sistema de justiça para desenvolvimento e controle da segurança pública. O governador Geraldo Alckmin admitiu a dificuldade do Estado em controlar, por exemplo, o uso de telefones celulares dentro dos presídios de São Paulo. Mencionou que há uma dificuldade em relação à questão de bloqueadores de celulares e que o governo vai estudar a adoção de uma tecnologia que possa bloquear áreas pequenas. O acordo entre o governo federal e estadual prevê a transferência de presos considerados de alta periculosidade para penitenciárias federais. A primeira transferência já realizada de Antônio Cesário da Silva, Piauí, mas outras serão não serão anunciadas previamente por motivos de segurança. uma agência de inteligência para a troca de informações entre os níveis de governo, já está funcionando, e é importante que essas ações se deem de forma a mais eficiente possível e com um espírito de colaboração. Haverá também um plano de contenção de fronteiras, portos e aeroportos com o intuito de coibir a entrada de drogas e armas no estado de São Paulo, e a partir de segunda-feira próxima, dia 19, isso já estará em funcionamento. Agora, eu quero aqui enfatizar a importância de, mais e mais no Brasil, nós estarmos aplicando as chamadas penas alternativas, penas restritivas de direitos, que são conhecidas como penas e medidas alternativas, cuja sanção penal, às vezes, é de curta, que substitui a sanção penal de até 4 anos de condenação para crimes praticados sem violência nem grave ameaça, tais como o uso de drogas, acidente de trânsito, violência doméstica, abuso de autoridade, desacato à autoridade, lesão corporal leve, furto simples, estelionato, ameaça, injúria, calúnia, difamação, dentre outros previstos na legislação brasileira atual. As penas alternativas eram pouco aplicadas no Brasil, ainda que previstas na Lei de Execução Penal 7.910, de 1984, devido à dificuldade do Poder Judiciário e do Ministério Público na fiscalização do seu cumprimento e à sensação de impunidade, às vezes, da sociedade. Mas a aplicação das penas e medidas alternativas volta sempre à pauta das discussões, e, inclusive, com a elaboração de regras mínimas das Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade, as chamadas regras de Tóquio, que têm sido recomendadas pela ONU a partir de 1990, com a finalidade de se instituírem meios mais eficazes de melhoria na prevenção da criminalidade e no tratamento dos delinquentes. Obviamente, se nós quisermos ter as nossas penitenciárias menos superlotadas e com uma qualificação que não seja a de um sistema medieval, como lembrou o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, mais e mais nós precisamos colocar em prática as penas alternativas. E eu quero aqui saudar os esforços de todos aqueles que estão empenhados, seja no âmbito da justiça, mas também os secretários de segurança, de administração penitenciária de cada um de nossos estados, e, sobretudo, estar estimulando o Ministério da Justiça e os órgãos de justiça de nosso país para que mais e mais venham a aplicar penas alternativas. Acredito mesmo que nós aqui no Congresso Nacional e, em especial, no Senado, na hora de estarmos examinando as modificações no Código Penal, nós precisamos estar considerando a possibilidade de aplicação de mais e mais penas alternativas.